Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí a todos, mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Sou o Gustavo Valadares, ao lado aqui do Sérgio Duarte. Flusão tá na final da Libertadores da América 2023, né, minha gente? Pois é, passamos lá pelo Inter, né, numa virada sensacional, 2-1 para nós. Um gol do Cano, outro do John Kennedy, ali nos minutos finais da partida, de volta, né, lá em Porto Alegre. E vamos encarar aí o Boca Juniors, né, que por sua vez eliminou o Palmeiras nos pênaltis, né? Aliás, o Boca vem meio que capengando, né, na Libertadores aí desde as oitavas de final. De lá para cá não venceu simplesmente nenhuma partida, né? Vem avançando aí só na base das disputas de pênalti, né? O que mostra que é realmente um time perigosíssimo aí, com a camisa que é pesada demais. Enfim, vai ser dureza, né? Mas vamos em frente, né, Serginho? Bora encarar esses caras aí de frente, né? Já tô com esse compromisso devidamente agendado, né, cara? Aqui, 4 de novembro, às 17 horas, no Maracanã. Vai ser um jogão, com certeza, né, cara?
Caramba, nem fala. Pois é, Gustavo, tomara que seja realmente um jogão. O torcedor do Fluminense vive hoje uma expectativa enorme, né? Esse dia tá custando para chegar, né, para o time poder disputar essa decisão histórica, né? Haja coração, né, meu amigo? Essa Libertadores vai ser uma coisa de louco, vai ser realmente uma coisa de cinema, né? E como diz a musiquinha lá da torcida, né, na arquibancada, vamos tricolor, chegou a hora de ganhar a Libertadores, né? Bom, mas eu falei aí em cinema, isso na verdade não é uma coincidência, né? Pois quem nos visita hoje é o grande tricolor Marcelo Janot, justamente um dos mais destacados críticos de cinema no Brasil, né, atuando há muitos anos em diversos tipos de mídia, tanto na TV, no rádio, jornais. Também é professor de cinema, oferecendo cursos sobre as obras de diversos cineastas. O Janot é formado em jornalismo pela PUC do Rio e é também roteirista e diretor, além de escritor. Lançou em 2018, por exemplo, uma obra interessantíssima chamada Revisão Crítica, a qual ele revisita o universo de suas próprias críticas, né, analisando-as novamente alguns anos mais tarde sobre um novo olhar. E colaborou também com o texto para o livro Pagar o Quê? Respostas à maior bravata do futebol brasileiro, sendo que, além disso tudo, desenvolveu também uma sólida carreira como DJ, tendo até o momento 3 CDs lançados, com apresentações em mega eventos, como por exemplo o show dos Rolling Stones em Copacabana em 2006, onde o DJ Janot tocou aí para mais de 1 milhão de pessoas. Enfim, vindo aí, aliás, a ideia de um papo aqui conosco no Rock Flu, né, fazendo essa dobradinha fantástica de cinema e rock and roll. Tudo isso aproveitando, claro, né, esse momento mágico do nosso Fluminense. Meu caro Marcelo Janot, seja super bem-vindo aqui ao podcast e, antes de mais nada, saudações tricolores.
Obrigado, Serginho, pelas palavras. Obrigado, Gustavo, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse período aí de tensão, né, pré-jogo. Assim, eu estava no Maracanã em 2008, estarei de novo no Maracanã no sábado, e realmente é como se fosse um karma que a gente carrega há 15 anos, e foi uma das maiores tristezas da minha vida, aquela derrota em 2008, a maior festa que eu já havia torcida fazer num estádio de futebol. Infelizmente a gente perdeu. Mas chegou a hora, né? Como diz o musiquinho, chegou a hora de ganhar a Libertadores, chegou a hora de deixar a tristeza para trás e comemorar. Quero dar esse prazer ao meu filho de 8 anos que vai estar lá comigo.
É sensacional, chegou a hora, né? Você falou em tensão pré-jogo aí, nós estamos de TPM, né, cara? Tensão pré-Maracanã.
Nem me fala.
Pois é, bom, bora começar falando aí do nosso Flusão na Libertadores, né, cara? Eu queria saber qual a sua expectativa, na verdade, aí pra essa final, né? A gente tem visto muita confusão fora das quatro linhas, né? Parece que a organização do evento não tá sendo muito legal, a torcida do Fluminense com algumas restrições aí por parte da Comebol, também da prefeitura da cidade. Mas a campanha, né, do time desde a fase de grupos até a semifinal. Teve também altos e baixos, né, cara? É, tivemos como ponto máximo a goleada sensacional em cima do River Plate, aquele 5-1, num momento que o time estava realmente rock and roll, né? Jogando por música lá. É, mas em compensação, passamos por alguns perrengues, né, cara? Ralamos para conseguir a classificação na fase de grupos. É, dificuldades também no mata-mata contra o Argentino Júnior, também contra o Inter agora, a gente, né? No finalzinho ali que a gente conseguiu a virada. E agora temos pela frente aí na final esse Boca Juniors, essa camisa pesadíssima. E aí, Janu?
Olha, a campanha realmente foi uma campanha de altos e baixos, que nos deu alguns sustos, como a de 2008 deu também. É, mas eu acho que é uma campanha épica, né? A campanha, como vocês destacaram no início, né, a campanha do Boca Juniors é uma campanha insossa, né? O time que só se classifica nos pênaltis, sem ganhar nenhum jogo, empatando todos os jogos. Se futebol for merecimento, um time que faz essa campanha não merece levantar a taça. Então, assim, eu estou bastante confiante. Eu não gosto de cantar de fora antes do tempo, eu jamais faria isso sendo Fluminense. Porque, inclusive, tem gente dizendo, não, porque vai ser fácil. Nunca é fácil com o Fluminense. Não esperem que o Fluminense vai ser campeão ganhando de 2-0 ou de 4-0. Vai ser sofrido como sempre é. Mas eu estou muito confiante, porque eu acho que a gente ganhou esse título naquela virada sobre o Inter. É, naquele jogo lá em Porto Alegre, ali, assim, daquela forma. Como a gente conquistou aquela virada, é uma virada de campeão. Como a gente, como também em 2008, né, aquele gol do Washington, no último minuto, né, cobrando esse escanteio contra o São Paulo, foi um gol de título ali, né? Ali parecia que pintou o campeão. Então a gente sabe que não vai ser tão fácil assim. Eu acho que naquela época, o jogo na altitude contra a LDU atrapalhou muito, né? A gente foi com excesso de confiança para lá e depois não conseguimos reverter. Agora é um jogo só no Maracanã contra uma equipe que tem muita camisa, tem muita tradição, mas é claramente inferior à do Fluminense, que tem um ataque que é um ataque bastante irregular, ou seja, que vai enfrentar a nossa maior deficiência hoje, que por conta dessa escalação kamikaze do Diniz, com o Marcelo, Ganso e Felipe Melo ao mesmo tempo, o time fica muito exposto, mas o ataque do Boca Juniors não é lá essas coisas, e o nosso ponto forte, que é o nosso ataque, vai encarar uma defesa deles desfalcada do melhor zagueiro deles e capitão da equipe, que foi expulso contra o Palmeiras. Então, quando o Boca se classificou no lugar do Palmeiras, eu falei, poxa, não falta mais nada, né? Tá tudo fluindo, tá tudo. Parece que é o destino mesmo, parece que, como diz a música lá do Xande de Pilares, parece que tá escrito, né? Que o Flu vai ser campeão do sábado. Então eu tô muito confiante, assim, sinceramente.
Tomara.
Assim, a gente sabia quando a gente foi pro Maracanã em 2008. Era difícil reverter aquele resultado, uma diferença de 2 gols para levar para prorrogação e pênalti, mas que era possível, ainda mais tomando um gol no início. Agora dessa vez não parece ser tão difícil assim, né? Então é só a gente não. Só o Diniz não querer fazer, inventar tanto, né? Assim, faz o feijão com arroz ali, eu particularmente. Não gostaria de ver o Ganso como titular. Eu acho que o Ganso não é o tipo de jogo para o Ganso. É um jogador que não tem essa energia, esse pique para uma decisão. Não é um jogador elétrico, com pegada de decisão. Não tem poder de marcação. Eu guardaria ele para o segundo tempo. Mas, enfim, eu acho que é com isso que a gente vai mesmo. O Diniz vai insistir nisso. Temos o John Kennedy no banco como trunfo ainda, né? Baita trunfo. Então, assim, está tudo concluindo para dar certo. E eu, amigos, eu não quero aqui imaginar outra hipótese que não seja a do título, porque se eu fiquei mal em 2008, imagino como é que eu ficaria agora. Então, eu quero nem ter
essa aí. Dessa vez vai ser diferente. E esse título ainda vale muito mais do que a própria Libertadores, né? Temos a classificação automática para o Mundial, que vai ser disputada ainda esse ano, né, na Arábia Saudita. também para o Mundial de Clubes de 2025, vai ser disputado, salvo engano, nos Estados Unidos, né? Sem falar em mais duas competições, né? A Recopa Sul-Americana, que o campeão da Libertadores enfrenta o campeão da Sul-Americana, né? A LDU, e a possibilidade também de rolar o que seria o retorno da Copa Interamericana, né? Que estão falando em um quadrangular com os campeões da Libertadores, da Sula, da CONCACAF e da Leagues Cup, né? A liga lá dos Estados Unidos, que é o Inter Miami, né? O time do Messi. Ou seja, para além do título da Libertadores, propriamente dito, que já vai ser, claro, uma coisa maravilhosa, né? Ainda existe muito mais em jogo em termos esportivos, sem falar na grana, né?
Não, com certeza. Isso, assim, eu acho que se havia em 2008 um plano de colocar o Fluminense em outro patamar em termos de internacionalização, né, o momento é agora. Agora que a gente tem uma estrutura melhor, porque antes a gente dependia também, todas as decisões eram centralizadas nas mãos de um mecenas que, por ser o dono do dinheiro, colocava o dinheiro e tirava como queria, era um cara que não entendia muito de futebol, então contratava e descontratava como queria. Hoje a gente vê que a gente tem um projeto de futebol muito mais sólido. Então acho que o momento da internacionalização é esse. Então é aproveitar.
Chegou a hora, vamos aproveitar. Rapidinho aqui, só pra gente dar uma pincelada. E esse Brasileirão, hein? Será que o Botafogo vai conseguir entregar essa paçoca aí agora na reta final, cara?
Tem coisas que só acontecem, é o clichê, né? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo, eles já estão falando aí em mil teorias da conspiração, que eles adoram, né? Esses chororôs aí, teorias da conspiração, mas o Botafogo merece, né? Uma campanha com esses percalços, tem qualquer time que é campeão, tem percalços. Se eu não me engano, quando o Fluminense foi campeão em 2012, com aquele título que ele ganhou com várias rodadas de antecedência, ele perdeu do América Mineiro no Maracanã, se eu não estou enganado. Então, assim, esses tropeços acontecem. Eu acho que o Botafogo só perde para ele mesmo. E se ele perder esse título para o Bragantino, vai ser, acho que é o maior mico da história do futebol brasileiro.
Vai ser dose, né? Vai ser
dose. Legal, bora. Hora de fazermos uma pausa, que é para já começarmos a detonar o rock and roll por aqui, começando para valer a brincadeira, né? O setlist aqui de hoje, pessoal, foi formado da seguinte maneira. Vão rolar apenas sons que são, na verdade, de bandas fictícias. Quer dizer, de bandas que só existiram, né, digamos assim, em determinados filmes nas telas do cinema. Essa foi a maneira que a gente encontrou, né, de homenagear, antes de mais nada, o poder criativo do cinema, né? Mas claro que a gente vai falar também durante o programa sobre as diversas outras interações ocorridas através da história entre o rock and roll e o cinema. São centenas de filmes que estão direta ou indiretamente ligados aí ao tema, né? Trilha sonora, as chamadas cinebiografias, produzidas mais recentemente sobre astros da música, enfim, por aí vai. Bom, já iria mandar aqui um som na caixa, mas aí eu lembrei, hoje estamos falando de cinema, né? Então acho que cabe um bordão diferente, que é o seguinte. Vamos lá então, muita atenção e luz, câmera, ação!
Muito bem, primeiro bloco de músicas aqui desse nosso especial, homenageando a dobradinha rock e cinema, né? Com setlist composto aí por bandas cinematográficas, né? Digamos assim. E o que rolou foi o seguinte, né? Abrimos com Fever Dog da Stillwater, né? Uma banda que só existiu dentro do filme Quase Famosos, né? Que esteve em cartaz no ano de 2001. Com as maravilhosas Frances McDormand e Kate Hudson, né? Que arrebentaram. Teve também o Philip Seymour Hoffman, né, ator já falecido, esteve muito bem também, trazendo a história de um jovem que se torna crítico de música, né, da revista Rolling Stone, e é escalado para cobrir uma turnê dessa banda, né, fictícia aí, a Stillwater, meio que num paralelo com o próprio diretor do filme, né, o Cameron Crowe, que nos anos 70 acompanhou uma turnê do Led Zeppelin, né. Depois foi a vez de School of Rock, faixa dessa banda homônima, né, que fez parte aí, por sua vez, desse filme também homônimo, né, a Escola de Rock, de 2004, com o nosso Jack Black lá no papel de um professor de ensino fundamental, né, de um grupo de crianças, um professor rock and roll, né, e fechando então com That Thing You Do, faixa da The Wonders, né, uma banda que consta de um filme de 96 chamado O Sonho Não Acabou, foi o primeiro trabalho, aliás, de direção do Tom Hanks, né? E no elenco ainda tivemos aí de nomes mais conhecidos a Liv Tyler e a Charlize Theron, né? Eu fico aqui imaginando, ô Janot, como terão sido as suas críticas, né, cara, em relação a esses filmes, se é que você chegou a escrever sobre eles, né, lá atrás. Enfim, você lembra de alguma coisa ou não?
Não, eu não me lembro exatamente se eu escrevi sobre eles, mas eu me lembro claramente desses filmes, inclusive o Quase Famosos. É um dos meus filmes de cabeceira, daquele tipo de filme que você bota o DVD para ver de vez em quando, para curtir, porque é o tipo de filme que você não cansa de ver, justamente, não só porque a história é muito boa, né, muito bem contada, mas é porque ele é muito musical, né, a parte musical dele é muito empolgante, muito bacana, tem cenas antológicas, aquela cena em que eles estão no ônibus e começam a cantar a música do Elton John, o
Tiny Dancer.
É, Tiny Dancer, exatamente. Eles cantam Tiny Dancer ali, que um começa a cantar e depois estão todos cantando Hold Me Closer, Tiny Dancer. Essa cena é uma das cenas, para mim, mais bonitas de música em cinema. Então é um filme que eu adoro rever e é interessante porque ele tem uma trilha sonora primorosa, né, em termos de compilação de clássicos da época, né, que vai desde de Simon Garfunkel, a Elton John, a Led Zeppelin, a muita coisa bacana daquela época, algumas coisas menos óbvias também. E eles criaram essa banda, né, o Stillwater, que não faz feio, entendeu? Porque, obviamente, você não pode comparar o Stillwater com essas outras bandas. Tem Yes também, tem uma porrada de coisas. Mas o repertório do Stillwater é bem bacana. É bem legal. E eu gostaria.
Tem assim, uma pegada Led Zeppelin, inclusive.
Tem uma pegada bacana. É curioso, assim, porque essa atmosfera do filme com a banda me lembrou muito uma série que está em cartaz, que eu até estava vendo, chamada Daisy Jones and the Six. Eu não me lembro agora se é HBO, se é Prime Video, mas essa série, eles também, é uma banda fictícia, né, criada, é uma banda fictícia ali anos 70, tem uma atmosfera de época bem legal, só que a banda é chata, aí você fica sem muita motivação, a história não é grande coisa, tanto que eu nem cheguei ao final da primeira temporada, abandonei. E a banda, o som da banda é meio chatinho, entendeu? Então assim, o Quase Famosos pra mim tá no topo de filmes de rock com música, assim, porque assim, é um filme muito marcante, muito completo nesse sentido. O Escola do Rock é sensacional, né? lindíssimo. Eu me lembro que eu mostrei para o meu filho com 5 anos e o meu filho adorou. É um filme divertidíssimo, adoro. O repertório é muito bacana, né? Divertido. E o The Wonders é um filme mais pop, né? Mais comercial e tal, mas é bacaninha também. Eu me lembro, na época, eu não sei, não me lembro exatamente de que ano é. Não sei nem se eu já era.
É de 96.
Metade
dos anos 90. Isso.
É, 96 eu já era crítico, sim, mas eu meio que esqueci do filme em si. Eu me lembro que era legalzinho, que eu vi no cinema e tal, divertido. Mas enfim, mas é isso, como você falou no início, né? Essa ligação do rock com o cinema é muito marcante, né? Desde os primórdios do rock. Inclusive, acho que cabe uma informação. Que foi um filme chamado No Balanço das Horas, Rock Around the Clock, né, que lançou a música, né, do Bill Haley, né, Rock Around the Clock, que ajudou a popularizar o rock and roll, né, porque esse filme virou um fenômeno nos cinemas e as pessoas ficavam enlouquecidas, subiam em cima das poltronas, dançavam, aí que o rock and roll virou uma febre mundial. Então, assim, o rock and roll ter se tornado uma mania, uma febre mundial, se deve muito ao cinema por causa do Rock Around the Clock.
Muito legal, muito bacana essa informação.
Muito legal.
E ainda sobre esse The Wonders, nesse filme de 96, a banda foi tão marcante que confundiu alguns espectadores na época, né, que acharam que era uma banda de verdade, né? O filme conta a história dessa banda que, na briga pelo sucesso, acabou emplacando apenas uma única música, né, o que sempre foi muito comum. Da Marra naquela época, né, era chamada One Hit Wonders, né? E daí, inclusive, surgiu a inspiração do nome, né? Enfim. E o mais curioso é que a canção fez com que a trilha sonora acabasse indicada ao Oscar e ao Globo de Ouro. Chegou também a figurar no ranking da Billboard daquele ano, né? Mole? The Wonders, que é considerada entre aspas, né, melhor banda fictícia de todos os tempos. Que coisa, né, Janu? Os caras já reclamando de terem somente uma música de sucesso e hoje no mundo do rock. Praticamente ninguém mais faz sucesso assim, de repente, uma, né, cara?
É, o que é uma ironia, né? Porque essa música, That Thing You Do, né? Que foi a música que fez sucesso. Isso. Do filme. O tema tem muito DJ que ainda toca nas pistas. Eu, particularmente, acho meio chatinha. Nem toco mais. Mas tem muito DJ que ainda toca. Agora, sim, essa coisa de banda fabricada para o sucesso, isso é uma coisa comum, né, assim, que aconteceu já, né, em vários segmentos musicais, mas no rock também. Se a gente pensa nos próprios Sex Pistols, né, que foi uma criação do Malcolm McLaren, né, se a gente pensa no The Monkey, né, que era uma tentativa que surgiu a partir de um programa de televisão como uma resposta
aos Beatles. Verdade, pois é.
Né? Então a gente tem vários exemplos aí, né? E aí mesmo até fugindo do rock and roll, né, a gente tem essas picaretagens, tipo o Milli Vanilli, lembra que ganhou o Grammy, e aí depois descobriram que os caras não cantavam porra nenhuma, que eles só fingiam que tinham uns músicos de estúdio que dublavam. Então, assim, o rock and roll, The Great Rock and Roll Swindle, essa grande farsa aí, né, que como essa brincadeira em relação ao Sex Pistols se espalhou por toda a música, né? Por isso que, assim, aqui entre nós, eu nunca dei importância pro Grammy, cara. Eu sempre achei o Grammy uma grande... Assim, tudo bem, o Oscar também é um prêmio comercial, mas no Oscar você ainda enxerga alguma qualidade artística aqui e ali. Agora o Grammy não, o Grammy é quem vende mais é que leva o Grammy, então nunca dê importância ao Grammy.
O Grammy é ali, né? É na lata, né, cara? Não tem pra onde ir. É como se o futebol, o que valesse fossem as estatísticas, né? É mais
exatamente.
Ou menos isso.
Exatamente. Não, se a estatística, por exemplo, posse de bola, fosse sinônimo de alguma coisa, o Diniz seria o maior técnico da história do futebol, né? Porque
exatamente.
Ele começou como técnico, todos os times dele, todo jogo tem mais posse de bola que o adversário, só que perde muito também, né?
Então, ia disputar o campeonato mundial com o Guardiola.
Porra, ia ganhar fácil, ia ter 80% de posse de bola, corria o risco de perder o jogo de 5-0, mas a posse de bola é que ia dar o título, né?
Sensacional. Cara, já pegando aí todos esses ganchos, né, enfim, com esses filmes que a gente acabou de comentar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória como crítico, uhum. Propriamente dito, né, desde o início lá na tribuna da imprensa, né, até chegar a fazer parte aí do super time de críticos do Jornal o Globo, né, você é um dos famosos bonequinhos lá, né, cara, desde 2006, mas também já emendando aqui outra pergunta, né, pra te enrolar aí, como é que surgiu essa paixão pelo cinema na sua vida, cara, essa vontade de analisar com profundidade, né, os filmes e coisa e tal, onde foi que surgiu isso, cara?
Olha, eu desde pequeno, eu sempre tive três paixões na vida, o Fluminense, o cinema e a música, né, então eu me sinto completamente um privilegiado de poder trabalhar com duas delas, né, que é o cinema e a música, e a terceira delas eu, inclusive, já trabalhei também, porque eu já fui o DJ de lançamento de uniforme nas Laranjeiras, de Flu Fest, tive o privilégio de ser o DJ da festa do Prêmio Brasileirão da CBF no MAM, lá no Museu de Arte Moderna, no título de 2010, entendeu? Então, assim, me sinto totalmente privilegiado nesse aspecto, né? De como jornalista ter sido convidado para participar de programas no Sport TV, entendeu? Em que eu pude falar do Fluminense, pude esfregar uma camisa do Fluminense na cara do Renato Maurício Prado, entendeu? Então, são coisas que você leva para a vida. Então, assim, me lembro quando o Fluminense foi campeão brasileiro. E eu não me lembro se agora foi em 2010 ou 2012, mas, tipo, fui na Globo News comentar o título, entendeu? Então, assim, me sinto completamente privilegiado por essas três paixões, né, que eu tenho. Agora, tanto o meu trabalho relacionado à música, né, como DJ, quanto o meu trabalho de crítico de cinema, foram fruto dessa paixão e dessa dedicação, né? Assim, é por isso que eu sempre digo que é importante, por mais que você estude, é importante você ter essa formação da infância, né? Você já ter o gosto por isso na infância. Então, o fato de eu ter, desde jovem, ido muito ao cinema, meu pai e a minha falecida mãe sempre foram cinéfilos. Então, assim, eu me lembro quando eu tinha 13 anos, meu pai me levou para ver Cidadão Kane, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Na época eu não gostei, claro, era um moleque, achei esses filmes chatos. Mas fica alguma curiosidade na sua cabeça para depois, né? Quando você passa a enxergar o cinema como algo mais do que mero entretenimento, né? Porque eu continuei vendo filmes de entretenimento e gostando. Então, a semente já estava plantada. Então, quando eu fui fazer jornalismo, motivado pelo fato de que eu não fui fazer jornalismo para ser crítico de cinema, eu fui fazer jornalismo porque eu gostava muito de escrever, né, e gostava do jornalismo, de escrever, de contar histórias. Então, obviamente, que acabei sendo direcionado para o cinema. E aí, quando fui fazer estágio na Tribuna da Imprensa, que depois virou meu primeiro emprego, obviamente que eles perceberam que eu entendia de cinema e gostava muito, então acabei indo parar na crítica de cinema.
Ô Janot, você fundou, salvo engano, em 2002, junto com vários outros críticos experientes, o site críticos.com.br, que conta com um timaço, né? Fixo aí de críticos. Exato. Renomados, de eventuais colaborações também de convidados. O site acabou sendo fundamental também para que a crítica de cinema pudesse continuar atingindo um grande público, né? Já que nos últimos anos houve praticamente o colapso aí da mídia impressa, né? Hoje, por exemplo, quase ninguém mais lê jornal impresso, né? E a internet se tornou aí um grande campo para esse tipo de jornalismo, né, cara? De viés cultural.
É verdade, assim. Quando os sites começaram a surgir com tudo, as pessoas queriam saber quem são essas pessoas que estão fazendo crítico. O leitor queria saber quem é esse crítico que eu nunca ouvi falar. Né? Então sentiam falta de críticos que o leitor já lia nos jornais, nos sites também. Então quando eu criei o críticos.com.br com amigos, foi com esse intuito de levar uma turma que as pessoas já conheciam dos jornais para a internet porque os jornais já estavam entrando em crise. O Jornal do Brasil, que infelizmente veio a falir, né, pouco tempo depois, já estava em crise nessa época. E aí depois eu comecei até a escrever no Globo em 2003, escrevo no Globo até hoje, mas obviamente que a repercussão não é a mesma. Assim, é, eu publicar uma crítica minha sobre o Assassinos da Lua das Flores, o filme novo do Scorsese, no críticos.com.br, no Instagram e no Facebook, tem uma repercussão hoje muito maior do que se essa crítica saísse no Globo. Saiu uma crítica no Globo feita por um outro crítico, mas ninguém comentou dessa crítica, entendeu? Agora a minha repercutiu bastante, muita gente veio comentar, veio elogiar, até porque é isso, na internet você não tem a limitação do espaço, né? Então eu fiz essa crítica do filme novo do Scorsese para o críticos.com.br com um tamanho de mais de 5 mil toques, né? Que seria o equivalente praticamente a uma página inteira de jornal. Então isso hoje nos jornais, infelizmente, não tem mais espaço.
É, realmente isso aí mudou muito, tanto quanto a música também, né? Com esses aplicativos de streaming, né? Estamos vivendo um mundo completamente diferente, né? De algumas poucas décadas atrás aí. Mas falando sobre os seus cursos, Janô, eu vejo pela internet, né? Tem Woody Allen, tem Stanley Kubrick, o Tarantino também, outros mais. Eu queria que você explicasse como funcionam, né, esses cursos, e principalmente de um dos mais recentes que eu vi aí, que você produziu, dedicado justamente ao Martin Scorsese, né? Você falou agora há pouco aí nele, nesse último filme que acaba de sair, né, do Scorsese, no qual você destaca justamente o uso que ele faz, né, sempre das trilhas sonoras, da música, né, cara, tendo funções narrativas nos filmes e coisas e tal, com destaque, aliás, pro bom e velho rock and roll, né? O Scorsese participou do lendário filme de Woodstock, produziu material aí sobre Bob Dylan, George Harrison, Rolling Stones, ou seja, essa criança entende do assunto realmente, né? Mas você iniciou essa atividade dos cursos em 2009, né? Presenciais inicialmente, e aí a partir de 2020 migrou para o território online. Confere, é isso mesmo?
Exatamente. Eu comecei em 2009, né? Eu sou de uma família de professores, né? O meu pai é arquiteto, mas chegou na década de 70 ainda, com 30 e poucos anos, ele largou o escritório e foi se dedicar a dar aula. Ele foi diretor do Departamento de Arquitetura da Gama Filho, foi professor da UFRJ de Arquitetura também durante muitas décadas. Então era um professor muito querido, ainda, né? Não está aposentado, mas eu vejo como ele ainda é querido quando encontra ex-alunos na rua e tal. E o meu irmão mais novo, o Márcio, 3 anos mais novo, se formou em economia e na UFRJ e também virou professor de economia, né? Com mestrado, com doutorado. Então ele hoje trabalha no Banco Central e se equilibra entre dar aula na PUC, dar aula na FGV e tal, virou também um professor super conceituado. Então assim, eu acho que já estava no meu DNA isso. Então, o fato de eu gostar muito de cinema, em 2009 era aquela época que eu estava no Globo, estava no Telecine, Cult, então eu tinha uma visibilidade muito grande, então eu fui convidado para dar aulas, né, no Jardim Botânico, ali no Polo do Pensamento Contemporâneo, e gostei, eu vi que os alunos gostaram e queriam mais, e aí os cursos foram crescendo, passei a dar aula também no Estação Botafogo, que era muito bacana, projetar as cenas dos filmes na tela grande e comentar e tal, e aí veio a pandemia, né? Quando veio a pandemia, obviamente que todo mundo migrou seus trabalhos pro online. Então eu migrei também pro online, e aí acabou sendo essas coisas do destino, né? Acabou sendo melhor. Por quê? Porque quando você dá um curso presencial, você tem uma limitação de espaço e de tempo, né? Uma limitação geográfica ali, né? Então as pessoas têm que estar disponíveis no dia e na hora que você vai dar o curso, e numa certa capacidade, que é a capacidade da sala que você está dando. Quando você passa para o online, isso acaba, né? Então, quando migrou para o online, todo mundo na pandemia em casa, eu passei a ter aluno de Portugal, um aluno nos Estados Unidos, aluno em vários, até hoje tem vários alunos em vários estados do Brasil, né? Então meu público deixou de ser um público só do Rio de Janeiro e passei a ter alunos do Brasil inteiro e até de outros lugares do mundo. Então é muito bacana, porque virou uma atividade realmente, eu passei a produzir muito mais cursos, né? Virou a minha principal atividade, né? As aulas, para poder atender essa demanda toda. Então, assim, além desses que vocês citaram, né, eu dei cursos sobre Chaplin, sobre Billy Wilder, sobre neorrealismo italiano, sobre cinema político. Agora, a partir da semana que vem, né, do dia 7, do dia 8, porque sempre são duas turmas, uma turma terça às 6 da tarde, outra turma quarta, 7 da noite pelo Zoom. Eu vou começar um curso sobre o Kieslowski, aquele diretor polonês da trilogia das cores, né, da liberdade azul, a igualdade branca, a fraternidade vermelha. Então, é um cinema bem bacana, bem interessante, que fala de questões existenciais, bem bacana, né, com reflexão de vida. Então, assim, é um leque inesgotável. E falando de rock and roll, né, a relação com os Scorsese, é muito bacana, foi muito bacana esses cursos que eu dei, foram dois módulos, né, sobre Scorsese, e perceber justamente isso, como ele realmente é fã de rock and roll, é fã de Rolling Stones, porque ele não só dirigiu um documentário sobre os Rolling Stones, o Shine a Light, quase como uma retribuição ao fato de ele, em vários filmes dele, tem músicas dos Rolling Stones, né, desde o início da carreira, ele sempre deu um jeito de botar a música dos Rolling Stones. Tem, por exemplo, Gimme Shelter aparece em dois ou três filmes dele, a mesma música. Então, assim, ele é muito fã de rock, assim, ele cresceu ouvindo rock em Nova York. Então, desde os primeiros filmes, ele botava primeiro, nos filmes mais autobiográficos, ele botava os rocks que ele ouvia naquela época, quando ele era garoto. Depois ele passou a botar rocks dos anos 70, rocks. Foi avançando. E o que é interessante é observar que, como você comentou, né, a música exerce uma função narrativa. Então não é só para dar a atmosfera, o clima da cena. Muitas vezes a letra da música está comentando a situação que o personagem está vivendo.
Verdade.
Ele amarra isso muito bem, né, cara?
É sensacional.
Bom, na próxima sequência, então, teremos mais três bandas que só se materializaram nas telas do cinema, né? Vai rolar então a Pink Sleep com a faixa Take Me Away, do filme Freak Friday, do ano de 2003, em que as personagens da Jamie Lee Curtis, da Lindsay Lohan, mãe e filha, acabam trocando de identidade, né? Teremos também a Spinal Tap com Sex Farm, faixa pescada de This is Spinal Tap, documentário fake, né? Que a gente chama de mockumentário, né? Lançado em 84, e que acompanha essa banda fictícia numa turnê pelos Estados Unidos. E teremos ainda Strange Fruits, banda que aparece no filme Still Crazy, ainda muito loucos, né, de 1998, com A Woman Like That, faixa que traz uma curiosidade interessante. Ela tem a participação do grande guitarrista Bernie Marsden, que além de uma grande carreira solo, tocou com meio mundo, né, em várias bandas, um destaque aí para o período que ele teve no Whitesnake. O Bernie, que infelizmente nos deixou recentemente, vitimado aí por uma meningite bacteriana, o que foi realmente uma pena, né? Mas eu pego esse gancho, Janot, para comentar o seguinte. Estamos brincando aqui hoje com essa história de bandas que não existem, né? Porém, os músicos que gravaram existem de verdade, né? E são, em geral, excelentes, né? É claro, né? Senão não seriam contratados aí pro cinema. Aliás, não admira que as canções sejam tão boas, né? E as bandas são falsas, ok. Mas os músicos são muito de verdade, né, cara?
Isso acontece, né? Às vezes esses músicos de estúdio acabam ganhando protagonismo também, né? Porque essa coisa do mercado é muito cruel, né? O cara não basta ser um bom músico, né? Às vezes tem que ser boa pinta, né? Eu nunca me esqueço quando perguntaram para os caras do Rapa, né? Falaram assim, por que vocês nunca aparecem nas capas dos discos de vocês? Eles falam que a gente é feio pra cacete. Então, se a gente botar a nossa foto na capa, a gente não vai vender disco nenhum, né? Então é isso, né? Tem essas ditaduras do mercado, mas o que a gente nota é isso. Músicos de estúdio são músicos excelentes, né? Não é à toa porque a gente teve tantas bandas fakes aí que acabaram sendo que segurou a onda mesmo foram os músicos de estúdio, sem contar aqueles músicos de estúdio que não eram membros oficiais das bandas, mas que acabavam tendo um peso grande também na carreira deles, né? Então é
sim.
O músico de estúdio a gente sempre tem que valorizar.
Várias bandas, né, apresentam isso aí, os Stones mesmo, muita gente grava, né, com eles, na hora dos shows, eles fazem lá a adaptação, mas é isso aí, realmente é muito comum, né, com esse pessoal aí na retaguarda, né.
Exato.
É isso. Legal, bom, vamos lá jogar mais então essa sonzeira aqui pro ar, né, dessa vez vamos de Spinal Tap com Sex Farm. Depois quem comparece é a Strange Fruit com a faixa A Woman Like That, tendo aí a luxuosa participação do nosso saudoso Bernie Marsden, fechando então com Take Me Away da banda Pink Slip, que tem aí um vocal feminino que, aliás, é bem legal, enfim. Bora lá então, som na caixa.
She walks into the room, she walks into your Broken when the light around it shines. Promises you made. old stuff never ends.
Bom, minha gente, nós já falamos hoje aqui sobre o nosso Flusão, né, na expectativa da final da Libertadores, a expectativa que vai ficando cada vez mais forte, né, com o passando os dias, está se aproximando aí o dia 4 de novembro, às 17 horas no Maraca. Já falamos aqui também sobre a atuação profissional aqui do nosso convidado, né, em relação ao cinema, como crítico no Jornal Globo, destacando também o site críticos.com.br. Falamos também um pouquinho sobre os cursos, né, que ele ministra, tendo como tema a obra dos mais importantes cineastas aí da história. Enfim, ficou faltando a gente comentar por aqui, então, sobre o Marcelo Janô, DJ. Trata-se do DJ Janô, né, que tem uma carreira bastante sólida nessa praia também, com 3 CDs já lançados. Hoje reconhecido como o principal DJ especializado em música brasileira do país. Você foi o idealizador, né, cara, da famosa festa Brazuca, que passou com diversas casas noturnas, tendo a experiência de ter participado também de vários mega-eventos, né, cara? Tocou para milhares de pessoas. E a curiosidade que fica é a seguinte: como é que começou para você esse lance de ser DJ? Foi uma coisa planejada ou aconteceu naturalmente?
Pois é, o raciocínio é mais ou menos parecido com o raciocínio do lance de crítico de cinema, né? Tem o fato de que a música sempre fez parte da minha vida, né? Sempre gostei muito de música. E quando eu era garoto, assim, na época de escola e tal, assim, ao contrário de muitos DJs que começaram suas carreiras tendo equipe de som, né, que chamava antigamente, né, nas festinhas de adolescente e tal, eu nunca tive isso, né, assim, mas o que acontecia, como eu gostava muito de música e comprava muito disco, né, gostava de colecionar quando era adolescente e tal, eu já via um caminho nisso, assim. Então, por exemplo, tinha alguma festa na casa de algum amigo ou de alguma amiga, eu me encarregava de gravar as fitas cassetes, tentando cortar os segundos ao máximo entre elas, tentando fazer já uma mixagem na mão ali na fita cassete, para depois chegar na hora, só soltar a fita cassete e a galera dançar. Então eu meio que já era o DJ informal da parada, né? Então, é assim, aí já vem um início, né? Fica. Só que eu nunca, nessa época, nunca jamais passou pela minha cabeça que eu pudesse vir a ganhar dinheiro com isso, vir a ser um DJ profissional. Era totalmente um hobby. Mas eu gostava muito disso. Então, quando eu fui, com 18 anos, eu fui fazer intercâmbio em Cambridge, né, na Inglaterra. E eu me lembro que eu paguei excesso de bagagem, porque eu trouxe uma porrada de LP com remixes, entendeu? Pra que você precisava do remix se você não era DJ? Mas é porque eu gostava de ouvir aquilo, né? Eu gostava de ouvir, gostava de botar nas festinhas dos amigos e tal. Então, assim, sempre essa sementinha já estava plantada ali. Até que um dia, eu já era jornalista e tal, trabalhava na Tribuna da Imprensa, e uma colega minha, que era freelancer lá na Tribuna da Imprensa, ela fazia a divulgação de um bar, né, uma casa noturna, bar ali no Jardim Botânico, chamada Public & Co. Aí eu falei, poxa, quero comemorar meu aniversário lá e quero brincar de DJ por uma noite, assim. Vou fechar a casa para os meus amigos, né? E como é só para os meus amigos mesmo, não tem problema se eu pagar mico. Então, assim, não tinha segurança completa para tocar uma noite inteira numa pista de dança. Então eu chamei o meu amigo e colega de jornal na época, o Silvio Ettinger, né, que hoje é jornalista de música do Globo, inclusive. E aí fomos lá, eu e o Silvio, tocamos e tal, e o pessoal da casa curtiu, né, os programadores lá da casa. Falaram, pô, João, você não quer fazer uma festa uma vez por mês aqui? Assim, você vai ganhar um dinheirinho e tal, um valor pequeno e tal. Eu falei, cara, faço, pelo prazer, pela diversão, porque foi muito divertido, né? E aí comecei a fazer, aí é profissional a parada, né, com ingresso à venda e tal. E aí começou a encher a festa, a galera começou a curtir, e eles começaram a curtir também, e falei, mas até então era um hobby. Até que, isso foi em 94, no ano seguinte, uns empresários meio malucos resolveram pegar um inferninho lá da Praça Mauá, que era frequentado só por puta e por marinheiro filipino, chamado Cabaré Calezo, e resolveram transformar esse inferninho, que era um pulgueiro ali, maior cheiro de mofo e tal, e falaram, pô, vamos arrendar essa casa aqui, fazer um acordo com o dono, e vamos transformar essa casa num lugar cult, assim, alternativo da noite, de vanguarda e tal. E aí eles resolveram chamar para ser os DJs da casa os caras que eram os DJs residentes lá no Public & Co. Só que esses caras faziam muito sucesso lá no Public & Co, tocando toda semana. Então eles pensaram, poxa, vou trocar o certo pelo incerto, né, uma aventura dessa na Praça Mauá. Aí eles não toparam e falaram assim, ah, mas a gente indica o Janot, porque o Janot faz um som muito legal aqui no Public & Co, que é parecido com o nosso, que é bem versátil, bem eclético, rock and roll, música brasileira. Então eu acho que vai funcionar essa proposta. E aqui foi aquele negócio, eu não tinha nada a perder, cara. Sim. Vou lá pra Praça Mauá, pro inferninho, mas pode fazer eu me empolgar ali, pegar uma gonorreia de uma prostituta e assim, eu tomar um calote, mas assim, o risco, não tinha contrato, não tinha nada, assim, não, sabe, tinha 25 anos. Qual é o risco que eu vou correr? Nenhum, né? Então se não deu certo, não deu certo. Falei, vou lá pra essa aventura. E aí, conclusão, o Cabaré Calesa virou um fenômeno da noite carioca. Saiu, foi capa da revista Domingo do Jornal do Brasil, e aí todo mundo, naquela época, era aquela coisa, uma capa de uma revista Domingo ditava a moda, ditava o comportamento na cidade. Então todo mundo queria saber, que inferninho é esse na Praça Mauá? Quem é esse DJ que faz a pista perder? Né? Então foi ali que o meu nome começou a ganhar visibilidade, né? Uma coisa mais séria. Só que ainda assim eu tocava só de 15 em 15 dias, porque para mim aquilo ali ainda era um hobby, a minha profissão era jornalista, eu não queria ser DJ profissional, eu sabia que ser DJ profissional demandaria uma certa escravidão, entre aspas, né, de você toda semana ter que tocar fim de semana, ou seja, eu ia perder os meus fins de semana para viajar com a namorada, que eram coisas que eu gostava, né, essas coisas. Então ainda via como um hobby, né? Então durante esse período todo do Cabaré Calesa, ganhava essa grana, né? Uma grana que também não era muita, né? Porque as pessoas sabiam que eu vinha como hobby. Então eu enriqueci muita gente, né? Porque a casa lotava, enchia as minhas custas e as custas de todos os vizinhos da casa. Mas não era uma coisa ainda que eu pensava em ser, vou ser o DJ Janot. Sim, claro que me deu visibilidade, eu passei a fazer muito mais festa. Mas foi aí, em 2000, quando a Casa da Matriz foi inaugurada, que aí o pessoal falou, os sócios chegaram e falaram, Janot, a gente vai inaugurar uma casa nova, a gente quer que você tenha uma festa sua, e o que você pode oferecer? Eu falei, cara, eu já gostava muito de música brasileira, por que não fazer uma festa só com música brasileira? Que é uma coisa que não tem na noite do Brasil, não existia no Brasil uma festa 100% de discotecagem brasileira. O que tinha de discotecagem brasileira era o, na época, o axé, o pop, essas coisas, funk. Eu falei, não, quero fazer uma música, uma festa de música brasileira de qualidade, que não vai tocar nem axé, nem funk. E aí o galera comprou a ideia, e aí a festa virou esse fenômeno, virou atração turística. E aí eu topei pela primeira vez, porque eu também estava me separando, né, do meu primeiro casamento. Eu falei, pronto, agora eu tô solteiro, não tenho mais o que me preocupar, vou fazer festa toda semana, porque eu sei que eu vou pegar muita gente também nas festas, né? Então topei essa aventura, e aí foi quando, paralelamente, eu saí do Jornal do Brasil e vi que, pronto, a minha principal profissão, dava para equilibrar as duas profissões, tendo a regularidade fixa como DJ e tendo jornalismo como freelancer para complementar, entendeu? Então por um bom tempo a minha principal fonte de renda passou a ser a discotecagem, né? Então assim, foi quando eu virei aí o DJ Janot, porque o sucesso da Brazuca, como eu falei, né, me rendeu convite para tocar no exterior, né? A Som Livre lançou dois discos meus. Eu abri o show dos Rolling Stones na Praia de Copacabana. Então, assim, foi muito bacana, assim. Fiquei durante um tempo um pouco preso a esse estigma de música brasileira, né? Tinha gente que deixava de me contratar às vezes para uma festa particular porque achava que eu não só tocava música brasileira, mas não, meu início lá no Public Enco era rock and roll, né? Era música estrangeira também. Então assim, foi assim que surgiu. E aí, cara, tô nessa aí desde 94, né? Vai fazer ano que vem 30 anos, olha só, de vida de DJ.
Muito, muito legal. Mas o Serginho, ele falou aí em fita cassete, né, cara? Tem uma galera mais nova aí que tá nos escutando agora que não tá entendendo muito bem do que se trata, né, mano? Vamos em frente. O já não, um outro assunto que falta a gente explorar aqui, cara, ainda, é. Né? São os livros, né? Nessa tua atividade aí de autor, né, de escritor, é, na verdade a função de crítico de cinema já implica, né, é, na sua essência até a produção de textos, né, essa aqui é a verdade, é, e você lançou em 2018 o Revisão Crítica, né, uma obra na qual você meio que é, reconta a sua própria trajetória como crítico de cinema, só que pô, de uma maneira muito original, aí fazendo a crítica das suas próprias críticas, né, cara, isso... Foi sensacional, a ideia é muito legal. É, no livro você é, revisitou um total de 80 filmes, é, não foi isso, cara?
Uhum, foi, exatamente. Assim, eu queria fazer um livro, publicar um livro de críticas, mas não queria aquela coisa cabotina. Olha como eu sou foda, olha como eu sou bom. Essa aqui são as minhas 80 melhores críticas. Então eu resolvi escolher 80 das melhores e das piores. E aí falei, por que não? É, contar a minha trajetória como crítico a partir da crítica da crítica. Então pegar o que eu escrevia lá em 1998 e dizer, olha que texto bobo, né? Que texto que informa pouca coisa, que eu, texto que eu procuro é, falar só, fazer humor para agradar o leitor, mas o conteúdo crítico fica em segundo plano. Tudo bem, era uma época em que era menos politicamente correto, então eu me lembro que tem uma crítica que eu dizia que era um filme em que a atriz era a atriz que interpretava a Lois Lane da série de TV do Super-Homem. Então eu dizia que o peito dela estava mais caído do que a lei da gravidade. Enfim, coisas que, assim, hoje eu seria massacrado se eu escrevo uma bobagem dessa. Mas é porque as pessoas eram mais relaxadas nessa época, né? Então não tinha essa coisa toda. Então, assim, o que eu mostro nesse livro, o Revisão Crítica, que está esgotado na maioria das livrarias, mas você ainda encontra no site da Autografia, que é a editora, ou então na livraria Brooks, ali no Espaço Saúde Cinema, eu conto a minha trajetória mostrando como o exercício da crítica mudou ao longo dessas décadas, né? O que você escrevia na década de 90 que você não pode escrever mais? Como é que o crítico, que a pessoa que quer ser crítica, né, o que ela tem que prestar atenção, o que ela tem que tomar cuidado, às vezes não ficar publicando texto na primeira pessoa, né, porque quando você escreve eu, a pessoa não está interessada em você, está interessada no filme, entendeu? Então você às vezes tem que focar no filme. Então, assim, esse livro foi uma ideia bem original, Metasec, que teve uma repercussão muito bacana também. E o outro livro que eu participei foi o Pagar o Quê, né? Uma ideia original do Paulo Roberto Andel, né? Que é um escritor tricolor, né? Muito ativo, tem diversos críticos, diversos livros publicados sobre o Fluminense. E nesse projeto dele, ele convidou a mim e mais outros 5 tricolores para escrevermos textos sobre essa que é a maior bravata da história do futebol brasileiro, de que o Fluminense tem que pagar a Série C, tinha que pagar a Série C. Então, assim, eu fiz um texto, e como na época que o livro foi lançado, eu era dos autores, aquele com mais visibilidade, né, porque eu frequentava regularmente o Redação Sport TV e tal, então eles me convidaram para ir um dia apresentar o livro lá no Redação Sport TV, e eu esfreguei o livro na cara do Renato Maurício Prado, na cara do Marvel dos Anjos, todos aqueles flamenguistas debochados, né, e recalcados, tiveram que engolir, né, essa história, né, porque uma das coisas que eu falo no meu texto, no livro, é que o Flamengo conseguiu a proeza de desafiar as leis da física e ser tricampeão em 2 anos, né? Foi aquele tricampeonato carioca em 78, 79 e 79. Como é que você pode ser tricampeão em 2 anos? Não existe isso. Então inventaram um terceiro título só para o Flamengo ser tricampeão. Então, assim, obviamente que eu... Isso tá, né? Estreguei essas verdades que às vezes as pessoas têm que tomar cuidado, né? Porque a gente sabe que o universo está dominado pelo mengocentrismo, né? Então, assim, tanto que faz muito tempo que não me chamam lá para o Sport TV, talvez por isso, né? Porque acaba incomodando. Mas, enfim, mas a repercussão foi excelente e tal. E parece que até, contando aqui em primeira mão para vocês, o Paulo está preparando uma segunda edição, uma reedição do livro, porque o livro está esgotado. Foi um sucesso também muito grande.
A gente está sabendo, talvez agora no fim do ano, ou no máximo no primeiro bimestre, né, de 2024, não é isso?
Exato.
Isso aí. Cara, sobre essa falácia aí de pagar a Série B, né, que o Flozão vive sofrendo, né, não só de zoação de torcedores rivais, mas também de jornalistas, né, cara, o que é um absurdo. Pilha de torcedor, a gente entende, né, Janô, mas, pô, desinformação de jornalista profissional já é demais, né, cara? O Fluminense ser tratado ainda hoje, né, como a genie do futebol brasileiro é bizarro demais, né, cara?
Mas você sabe que isso durante muitos anos me incomodou. Mas nada como o tempo, né? Eu acho que isso está mudando.
Sim, sim.
Assim como a gente está vendo agora, graças a um esforço muito bacana do departamento de história e de marketing do Fluminense, né, a reversão daquele conceito de que o Fluminense era um time de elite racista, né, por causa do pó de arroz, a gente está mostrando que criou-se uma fake news por décadas, né, de que o Fluminense era um time racista por causa do pó de arroz, e a gente está vendo hoje que não tem nada disso, né, e até essa camisa nova em homenagem ao Cartola é um exemplo disso, da relação do Fluminense como um time também popular. Né? Então, assim, o que a gente vê é nada como o tempo. Né? Hoje também com as redes sociais, se por um lado é mais fácil espalhar fake news, por outro lado também é mais fácil desmascarar. Então, quando esse tipo de verdade está exclusivamente nas mãos da mídia, que a gente sabe que quase toda ela é flamenguista ou bairrista, no caso da de São Paulo, ficava muito fácil vender essa imagem do Fluminense como a genia do futebol, da virada de mesa, do pagar a Série B, do negócio lá da Lusa, do rebaixamento da Lusa, que a Lusa só foi rebaixada por causa do Flamengo, né, e colocam o Fluminense como culpado. Então, assim, graças às redes sociais e reforço, né, ao importante esforço institucional do Fluminense também para reverter isso, que é o seguinte: você hoje pega um jornalista, divulga uma fake news dessas, é processo. Toma processo nas costas. Coisas que as diretorias anteriores não fizeram. Entendeu? Então o cara hoje vai fazer uma afirmação: Fluminense é time racista. Vai tomar um processo nas costas e vai pensar 2 vezes antes de fazer de novo. Então, graças a isso, a imagem do Fluminense foi mudando. Isso junto também com uma revitalização do Fluminense em termos de performance também, porque nos últimos anos a gente tem frequentado a Libertadores, voltamos a chegar de novo na final da Libertadores. Então, assim, eu pergunto a vocês: vocês viram recentemente alguém falando, o Fluminense, eu estou falando, alguém falando na mídia, na imprensa, em algum programa de debate, o Fluminense, tudo bem, está disputando a Libertadores, merece e tal, mas ainda tem que pagar a Série B? Eu não vejo mais ninguém falar isso. Vocês veem alguém falar isso? Para mim, isso acabou, cara.
Eu acho que na mídia tradicional, né, Serginho, acho que a gente não vê mais. Talvez não. Mídia segmentada.
Que já não é isso, realmente praticamente sumiu.
De clubes, né?
Bairrismo, né?
Isso.
Puxar a sardinha lá pro lado do Flamengo.
A gente vê esses chatos, blogueiros de outros clubes.
Exatamente,
né, que é negócio de zoação, mas assim, e o que é mais importante, a nova geração de torcedores, a galerinha, Eles já não falam mais isso. O meu filho, que é tricolor doente e tem 8 anos, na turma dele da escola, tudo bem, na turma de 20 alunos, só tem ele mais 2 tricolores. E tem, sei lá, 16 flamenguistas, 1 botafoguense e 3 tricolores. Mas ninguém zoa ele por causa de pagar a Série B, nem, a criançada nem sabe o que é isso, entendeu? As novas gerações estão mudando. O que eles sabem da nova geração é que o Fluminense está na Libertadores. Ah, mas o Flamengo é campeão mundial. Porra, 1981, os caras não sabem nada. Eles só sabem que o Flamengo foi campeão mundial em 81 por causa da paródia lá, da música do Kiko Zambianchi, que fizeram lá aquela paródia. Entendeu? Senão eles não saberiam. Então meu filho chega para o Fluminense foi campeão mundial em 1952. Ué, em 81 você não era nascido, talvez nem o seu pai fosse nascido ainda, então em 52 meu pai também não era nascido, porque nem foi campeão mundial. Então a gente
empatou,
mundial,
né? Tem, empatamos aí. Isso
empatou,
aí.
A gente pode passar eles agora.
Podemos passar,
Beleza. Bom, minha gente, voltando aqui mais uma vez a nossa pauta musical, nesse último bloco teremos mais 3 bandas que foram selecionadas aqui para essa edição especial de bandas fake, de bandas cenográficas, né, digamos assim. Teremos então a The Lone Rangers, do filme Os Cabeça de Vento, do ano de 1994, com a música Degenerated. Depois também teremos a Citizen Dick, de um filme de 92 chamado Vida de Solteiro. E a terceira atração desse bloco vai ser uma das mais famosas bandas fictícias de todos os tempos, a Steel Dragon, que foi basicamente o centro da trama, né, do filme Rockstar, do ano de 2001. Essas 3 bandas representam aí estilos musicais bem diferentes. Temos aí o heavy metal, o classic rock e o grunge. Eu aproveito esse gancho, Janô, para te perguntar o seguinte. A gente sabe que você tem um gosto bastante eclético, né, o seu trabalho como DJ demonstra isso. Porém, dentro do universo do rock and roll especificamente, quais seriam as suas bandas preferidas? Qual a sua praia predileta?
Cara, é difícil falar uma praia predileta, assim. Eu sempre fui muito roqueiro desde garoto, sempre gostei, mas também, por outro lado, na infância, assim, o meu primeiro contato com a música vem da música disco, né? Quando eu era criança, assim, eu adorava a música disco e tal. Então, mas assim, mas depois virei roqueiro. Acho que o Rock in Rio 1, né? 1985 ajudou todo mundo nesse aspecto, tá? Então entrei naquela fase metaleiro, era adolescente, né? E botava, ia lá na loja Heavy, na Tijuca, para comprar camisa do Twisted Sister e do AC/DC. Então, sabe, não diferenciado, adorava Ozzy Osbourne, adorava aqueles artistas todos do Rock in Rio, né, do primeiro Rock in Rio, e então, assim, tive essa fase mais rebelde, assim, roqueira, né, até porque, assim, não pegava ninguém nessa época, né, também, então era aquele adolescente meio nerd, meio feioso na escola, que não pegava ninguém, então ia pro heavy metal, né, me juntava com a galera do heavy metal. Mas depois, assim, anos 80, final dos anos 80, assim, o fato de eu ter ido para a Inglaterra, né, estudar lá e tal, me pegou muito essa fase mais, não diria totalmente eletrônica, mas pop, assim, tipo New Order, por exemplo, né, Depeche Mode, essas bandas que eu passei a curtir muito também, mas sempre gostei de um rock, às vezes, mais deprê, assim, curti muitas forças com Joy Division, por exemplo, que é até perigoso, né, assim, o risco de querer te matar, às vezes, é grande ali, né, mas, assim, Ian Curtis foi um dos meus ídolos, desde sempre comprei a biografia dele, o livro com as letras, com aquelas letras de cortar os pulsos ali, assim, mas sempre curti muito. Agora, assim, Pink Floyd, cara, acabei de voltar do show do Roger Waters, terceiro show do Roger Waters, que fui. Pink Floyd desde sempre é uma das minhas bandas preferidas, assim, o Atom Heart Mother, o disco da vaca, é o meu disco preferido deles, e sou super fã. Então, assim, um gosto muito eclético mesmo, nesse sentido. É claro que os anos 80 foram aqueles anos que eu vivi mais, assim, então tipo The Cure, The Smiths, The Cult, The Mission, né? Todas essas bandas de rock, até às vezes algumas mais alternativas, tipo New Model Army. Tem uma história maravilhosa com New Model Army, porque eu vi o show deles na Inglaterra em 88. Então, quando eles vieram tocar no Rio, no Canecão, em 91, eu falei, pô, eu tenho que tentar ir no camarim falar com os caras. Era uma época difícil, né, de você conseguir ir no camarim, mas eu estava com os amigos e, por coincidência, o segurança do camarim fazia bico no prédio do meu amigo. E aí deixou a gente entrar no camarim. E aí os caras, porra, do New Model Army foram super receptivos. E falaram, a gente começou a bater papo sobre música, tomando vinho no gargalo ali com os caras. E eles começaram a falar que adoravam futebol. Aí fala, porra, a gente adora futebol, como é que vocês podem jogar bola? Eu falei, ué, quando vocês quiserem, vocês ficam no Rio até quando? A gente tenta marcar uma pelada. Não, até quando não? Agora. Como assim agora? É uma terça-feira. Hoje é terça-feira, só é meia-noite. Sim, mas a gente está hospedado num hotel ali na Praia de Copacabana. Não tem trave de gol na areia da Praia de Copacabana? Tem. Então, vocês não arranjam uma bola? O senhor era no Canecão, eu morava na Urca, corri para casa, peguei a bola, pegamos os outros fãs que estavam ali falando com eles e tal, aí fizemos um jogo, cara.
Racha.
Duas da manhã, na Praia de Copacabana, fãs do New Model Army contra o New Model Army, ganhamos de 2-1.
Sensacional.
Então, foi sensacional essa história. Ganhamos. E aí depois os caras voltaram pro Brasil algumas vezes e tal, sendo que na última, faz uns 6 anos e tal, e eu fui de novo em São Paulo, eles só tocaram em São Paulo. Eu fui, encontrei o Sullivan, não sei se você lembra, o cantor deles era aquele que não tinha dente, hoje ele até já botou um dente e tal, ele era desdentado, ele cantava aquela 50 First State of America, aquela música que fez muito sucesso, e aí o fui lá no camarim, fui falar com ele, você lembra daquele jogo na Praia de Copacabana? Os caras, claro, como é que eu vou esquecer? A gente perdeu, porra, pros fãs que estavam bebuns, mais bebuns que a gente. Então, assim, essas histórias com rock and roll. E a outra história mais famosa também, que foi o fato de eu ter conseguido encontrar com os Rolling Stones antes deles subirem no palco, né?
Pô, demais.
Porque foi demais, assim, porque eu toquei na abertura, né? Fui, as atrações da abertura eram eu, o Afro Reggae e os Titãs. Né? Então, a produção falou assim, vamos fazer o seguinte... antes dos Rolling Stones, porque tinha um tempo ainda, um intervalo, para prepararem o palco para eles começarem a tocar. Então, nesse intervalo, a produção falou assim, olha, vamos rapidinho levar as atrações no camarim para fazer uma foto com eles. Só que só vai dar tempo de fazer uma foto com cada atração, faz uma foto com eles. Não vai dar para cada membro de cada banda fazer uma foto individual com cada um dos caras. Então, tipo, junta aqueles 30 caras do Afro Reggae e faz a foto dos 30 caras do Afro Reggae e os Rolling Stones. Junta os 8 Titãs, 7 Titãs, sei lá, 8, e faz a foto Titãs dos caras. Ela falou, e você? É só você? Eu falei, sou. Então é só você e eles. Então fui lá, eu sozinho conheci os caras, trocamos uma ideia super rápida, assim, eles foram super gente boa e tal, eles falaram até que ainda da janela do quarto deles no Copacabana Palace, chegaram a escutar um pouco do meu set, que foi um set exclusivamente rock and roll, e eles falaram que curtiram, foram super gentis, e eu ainda ia tocar depois do show lá no Cabaré Caleza, fazer um pós-show. E falei pra eles, pô, vocês não querem conhecer um inferninho na Praça Mauá, lá Cabaré Caleza? Eles se animaram, essa era uma maneira, a ideia. Só que o pessoal da produção, porra, resolveram levar pra Ipo, cara, lá pro, sei lá, Banana Café, Ipo, lugar de maldição. Eles abriram a porta lá da Ipo, veio a porrada de mulher gritando e tal, os caras foram embora na mesma hora, nem ficaram. Você imagina, cara, se eles tivessem ido pro Cabaré Caleza,
caramba, cara.
Dançar com as putas lá, eles iam se divertir muito mais.
Imagina o Keith Richards numa dessa aí.
Isso, assim. Eu adoro. Porra,
eu ia se sentir em casa lá, com certeza.
Maravilha. Bom, lembrando, Lembrando que, né, aí do próximo bloco temos aí novamente presenças marcantes, né, de estrelas do rock and roll por trás aí de duas dessas bandas que vão rolar, né? Por trás da Steel Dragon existe aí um time de peso com o Miles Kennedy, o Zakk Wylde e o Jason Bonham, né? E a Citizen D, por sua vez, traz na verdade quase que o Pearl Jam inteiro aí com o Ed Vedder, o Stone Gossard e o Jeff Ament, enfim, e não podemos esquecer também as centenas, talvez até milhares de outras interações aí ocorridas através da história entre o rock e o cinema. A gente comentou sobre alguma coisa, né, em relação a isso aí. São incontáveis os filmes ligados a isso, né? Temos as trilhas marcantes, os musicais, documentários, filmes de rock mesmo, né, e até as chamadas cinebiografias. O Serginho até comentou rapidamente na abertura do programa que foram produzidas aí mais recentemente sobre astros como Queen, Elton John, por aí vai. Rock no cinema é uma mina de ouro realmente, né, Jano? É inesgotável, né, cara?
É, assim, você pega o filme do Queen, o Bohemian Rhapsody, nem é grande coisa. Mas, pô, quem é que vai resistir à chance de
assistir
a história do Queen, né? Aliás, só corrigindo uma injustiça, Queen sempre foi uma das minhas bandas preferidas também. Na época do Rock in Rio, era a minha banda preferida do momento, era o Queen. Né? Então, assim, é irresistível, né? O filme do Elton John eu acho até melhor que o filme do Queen, mas também é irresistível. Tem várias, né? Assim, é um universo, de fato, inesgotável, né? Assim, não só em termos de ficção, como de documentários, dos próprios Scorsese. Tem documentários, claro, sobre Bob Dylan, sobre George Harrison, são muito legais. Né, você tem esses filmes que lidam pelo viés da ficção com aspectos menos conhecidos de algumas bandas, como por exemplo o Backbeat, né, dos cinco rapazes de Liverpool, que conta a história do Beatle que saiu da banda antes da banda fazer sucesso, né, do quinto Beatle, que é muito legal também. Então tem assim, tem vários, é um universo de fato inesgotável.
Maravilha, maravilha. Bom, vamos lá então chamar mais rock and roll. Meu caro Janu, a tradição mais antiga que a gente tem aqui na casa é a seguinte: todo convidado que nos visita precisa apresentar pelo menos um dos blocos aqui para os ouvintes. Então, perfeito, a gente queria te pedir, por favor, para anunciar aí as próximas atrações. Pode ser?
Isso aí. Nesse bloco a gente vai ouvir Steel Dragon com Living the Life, do filme Rockstar de 2001. The Lone Rangers, com a música Degenerated, do filme Airhead, Os Cabeças de Vento. Eu tinha essa trilha sonora, mas não quer ver esse filme. E o Citizen Dick, com Touch Me, I'm Dick, do Vida de Solteiro, o Singles, né, o filme de 1992, né, que ajudou a popularizar o movimento grunge. Vamos lá, rock and roll. We'll be right back.
bom demais. O melhor podcast pra mim.
Muito bem, bom pessoal, essa foi então a sequência musical derradeira, né? Todas as bandas apresentadas aqui hoje existiram, né? Ou existem, enfim, apenas no mundo do cinema, ou seja, são aí de mentirinha, né? Nessa que foi uma maneira de homenagear justamente aí a chamada sétima arte, né? Ilustrando aqui essa edição na qual tivemos como tema essa dobradinha fantástica aí, rock e cinema, tendo como convidado crítico, né, e professor de cinema, roteirista, diretor, escritor, DJ e, claro, né, antes de mais nada, tricolorzaço aí, Marcelo Janot, do Rio de Janeiro. Pois é, minha gente, estamos próximos aqui do encerramento desse Rock Flu, e aí nesse momento a gente queria já te agradecer novamente, o Janot, aqui pela presença, cara. Espero que você tenha curtido a brincadeira, tanto quanto eu e o Serginho aqui curtimos, enfim, mas acho que valeu, né?
Pô, Gustavo, foi sensacional o papo, assim, me diverti bastante, foi ótimo relembrar todos esses episódios marcantes aí, né, ligados ao futebol, à música, ao cinema, as minhas três paixões, e eu senti que trouxe bons fluidos aí para o nosso jogo de sábado, né, que é isso. Certamente uma das datas mais importantes da vida de todos nós, né? Então eu agradeço mais uma vez o seu convite, o convite do Serginho, foi um papo super legal, espero poder voltar em outra oportunidade.
Opa, com certeza.
Maravilha.
Legal, lembrando que apresentamos aqui hoje apenas uma parcela das muitas bandas fictícias que o cinema nos deu, né, através dos anos, muitas outras acabaram ficando aqui de fora, enfim, por uma questão de espaço, né, mas a gente sugere aí para quem se interessar e pesquisem sobre o tema, que é muito interessante, dá para descobrir aí novos sons também, novos filmes, afinal, se o cinema é a maior diversão, né, como dizem, cinema com rock and roll fica melhor ainda, minha gente. Bom, mas antes da gente fechar as cortinas aqui de vez, Janot, passa aqui pra galera, por favor, seus contatos, cara, nas redes sociais. Quem quiser ter acesso ao seu trabalho como crítico, como professor de cinema, como DJ, como é que faz?
Maravilha. Olha, é muito fácil, né? No Facebook é Marcelo Janot, né? É o Marcelo Janot ali, é o único. Eu tenho dois perfis, tem meu perfil pessoal no Facebook, em que eu também publico as minhas críticas, as minhas atividades, mas que já está cheio, não dá para adicionar mais ninguém. E tem o perfil Marcelo Janot Cursos e Críticas, que eu também publico o meu conteúdo de cinema, né, que é esse perfil, e tem o perfil DJ Janot para quem quer acompanhar as festas. E tem o Instagram, que é o M Janot, né, o Janot J-A-N-O-T, né, M de Marcelo, J-A-N de nariz, O-T de Tereza. Nesse perfil do Instagram tem tudo ali, tem festa, tem dica de festa, tem dica de curso, tem crítica de cinema, então assim, me sigam lá, sobretudo o Instagram é a rede que eu uso mais, que eu comento mais, mas as outras estão bem ativas também, prestigiem o críticos.com.br, que sempre tem críticas legais, não só minhas, como dos outros críticos também, enfim, e apareçam nas festas, né, porque é bacana também a arte essa coisa do encontro, da troca, né, da energia da pista para ouvir um rock and roll, que sempre está rolando um rock and roll, né? Eu gosto como DJ também de ser um cara que foge do lugar comum, então por exemplo, quando eu toco Sweet Dreams, em vez de tocar na versão do Eurythmics, eu toco na versão do Weezer, né, aquela banda de rock dos anos 90 e anos 2000, né, que fez um disco de versões bem legais, puxadas pro rock e tal. Então é isso, assim, apareçam, leiam, escrevam, que eu tô sempre disposto também a interagir, a trocar uma ideia. Obrigadinho.
Beleza, beleza pura. Bom, mas ainda teremos, né, aquela faixa saideira, né, que é outra das tradições aqui do programa. Dessa vez vai rolar The Dark End of the Street, uma composição original de 1967, né, de 67, de autoria aí do James Carr, que é um cantor aí norte-americano, né, de soul e de rhythm and blues, que aliás tinha um vozeirão, né, diga-se de passagem aí. Só que a versão que vai rolar por aqui é a da The Commitments, né, uma banda que dá nome a um filme homônimo, né, lançado em 1991, que aqui no Brasil teve a inclusão do subtítulo, né, Loucos pela Fama, dirigido lá pelo Alan Parker, né, enfim, cineasta até mais famoso por outras obras, né? Ele dirigiu O Expresso da Meia-Noite, Coração Satânico, Mississippi em Chamas, enfim. Aliás, conta, né, da filmografia dele, um belíssimo exemplo de filme rock and roll, do Alan Parker, a adaptação para os cinemas de The Wall, né, do Pink Floyd. E eu acho que esse The Commitments pode tranquilamente ser considerado como um dos bons filmes dos anos 90, né, Janô? Ou eu estou exagerando aqui? Você que é o especialista.
Não,
aí.
Você não está exagerando, não. Eu estava caladinho aqui porque você falou, ah, teve muitos outros clientes que vão ficar de fora. Eu falei, poxa, eu estava só pensando, será que eles vão deixar o Commitments de fora? Porque esse é um dos melhores, de fato.
Não, né? é o Grand Finale. É o Grand Finale.
É o Grand Finale. Eu não sabia, para mim foi uma surpresa também, eu não sabia que o Commitments estava guardado pro Grand Finale, porque o filme é sensacional, a banda é sensacional, né? A trilha toda é muito boa. E Davi, você lembrou muito bem também que o Alan Parker que fez o Pink Floyd The Wall, filme que é espetacular, né? Que é outro que eu tenho DVD e assisto sempre, porque é uma viagem muito doida, assim, é maravilhoso. Então, é despedida em alto astral, né? Alto estilo, merecido, Commitment. Não sei em que canal de streaming tá, ou se vocês têm algum acesso a DVD ainda, mas para quem estiver ouvindo, que não viu ainda The Commitment, Loucos pela Fama, corra atrás, que é um filmaço.
Verdade. Fim de papo por aqui. Eu deixo um abração pro Gustavo, outro pro nosso grande convidado aqui de hoje, Marcelo Janô. Você esqueceu também de mandar, claro, as saudações tricolores para todo mundo. Seremos campeões no sábado.
Seremos.
Valeu,
seremos.
Serginho. Valeu, Janô.
Valeu, gente. Um abraço.
Um abraço, tá? Tchau, pessoal. Seremos, hein? Seremos. Falta pouco aí. Vamos, Fluminense.
Valeu, valeu. Valeu, Gustavo. Um abração. Valeu, Marcelo. Prazer te ver, cara.
Abraço, cara. Até mais. Valeu.
Abraço, gente.
Tchau, tchau.
At the dark end of the street, that is where we always be, hiding in shadows where we don't belong, living in darkness. Take its toll. We have to pay for the love we stole. It's a sin, and we know it's wrong. Oh, but our love keeps going on strong. Steal away to the dark end. Oh,
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.